A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Neste dia 28 de julho de 2017, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16h30 em Cabo Verde. Ao microfone, Amêncio Miguel. A Coreia do Norte lançou um novo míssil esta quinta-feira que caiu em águas japonesas. A União Europeia não vai enviar uma missão de observadores às eleições gerais angolanas por não ter alcançado um acordo com o governo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão na internet através do endereço www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, Twitter e Instagram e também no Snapchat, com a referência voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica conosco hoje, Aldrey Riggs. Vamos às notícias. A União Europeia não vai enviar uma missão de observadores às eleições gerais angolanas por não ter alcançado um acordo com o governo. No lugar disso, a União Europeia enviará uma missão de peritos para estar presente em Angola durante o processo eleitoral, sem lugar a relatório oficial ou a declarações políticas. O ministro das Relações Exteriores de Angola, Jorge Chicote, disse que o seu governo não aceitaria acordos específicos com organizações convidadas a observar as eleições gerais. Tal comentário era relativo ao pedido da União Europeia para a assinatura de um memorando de entendimento prévio para observar as eleições angolanas, o que foi recusado. A Coreia do Norte lançou um novo míssil esta quinta-feira que caiu em águas japonesas. O míssil terá viajado cerca de 45 minutos antes de cair na zona económica exclusiva do Japão. Perante esta nova provocação de Pyongyang, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, convocou uma reunião de emergência. O porta-voz do Pentágono, Jeff Davis, confirmou ter sido detectado um lançamento de um míssil balístico a partir da Coreia do Norte. A Rússia vai reduzir a presença diplomática norte-americana no seu país em resposta às últimas sanções impostas por Washington, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. Pedimos à parte americana que, a partir do dia 1 de setembro, reduza o número de diplomatas e colaboradores que trabalham na Embaixada dos Estados Unidos em Moscovo e nos consulados de São Petersburgo e outra cidade. Até o momento, ou melhor, até ao mesmo número de pessoal diplomático russo nos Estados Unidos, indicou o Ministério Russo num comunicado divulgado na página eletrónica. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou na quarta-feira, quase por unanimidade, mais sanções económicas contra a Federação Russa, suscitando a cólera de Moscovo. O texto da lei, que também contempla o Irã e a Coreia do Norte, visa punir Moscovo por alegada ingerência nas eleições presidenciais de novembro, a propósito da qual está em curso uma investigação nos Estados Unidos. E vamos agora à habitual ronda pelas notícias e também pela reportagem nos países de língua oficial portuguesa. O primeiro-ministro São Tomé diz que é extremamente difícil cumprir a meta do déficit estabelecida pelo Fundo Monetário Internacional para estabilizar a situação macroeconómica do país. A situação poderá implicar fortes medidas de contenção de despesas, reporta Oscar Medeiros.
O primeiro-ministro do arquipélago, em entrevista à Voz da América, reconheceu a dificuldade do país em cumprir a meta de déficit de 1,8% estabelecida pelo Fundo Monetário Internacional com vista à estabilização da situação macroeconómica de São Tomé e Príncipe.
A questão que se coloca é que o nível de exigência do FMI, que é uma redução do déficit primário para 1,8% do PIB, é uma meta extremamente difícil de alcançar, e ela exige medidas fortes de contenção das despesas, sobretudo quando, ao mesmo tempo, nós estamos com uma situação conjuntural a nível internacional que leva à baixa das receitas a nível do Estado de São Tomé.
Perante a situação, o chefe do governo santomense, Patrício Trovoada, admite todos os cenários, inclusive o risco do FMI vir a suspender o programa de apoio financeiro a São Tomé e Príncipe.
Risco há sempre. O que é preciso é que toda a gente tenha consciência dos esforços e do rigor que temos que impor a nível e nos impor a nós próprios a nível da gestão. Agora, eu acho que o FMI é razoável, como o governo é razoável, daí que o desafio para o governo vai ser, de facto, a monitorização dos próximos 4 meses, fazendo tudo para que, de uma maneira bastante honesta e responsável, as duas partes cheguem à conclusão que tudo que podia ter sido feito foi feito, e depois veremos se realmente estamos a 1.8 ou a 1.9 ou a 1.7, enfim.
Os próximos 4 meses serão decisivos para o governo santomense no que toca à implementação de medidas que visam a contenção de despesas, de forma a atingir a meta do déficit de 1,8% fixada pelo Fundo Monetário Internacional, a instituição internacional que avalia a performance financeira do arquipélago. Óscar Medeiros, A Voz da América em São Tomé.
Em Moçambique continuam críticas à morosidade no sistema de justiça. Há casos que demoram 10 anos a serem tramitados. Analistas dizem que a situação frustra os cidadãos. O Ramos Miguel reporta.
A morosidade processual tem sido apontada como um dos grandes problemas da justiça em Moçambique nos debates promovidos pela Assembleia da República para acolher propostas para a revisão do Código Penal, Código do Processo Penal e do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas e Não Privativas de Liberdade. Atualmente, as cadeias moçambicanas albergam cerca de 18 mil reclusos, acima da sua capacidade máxima, que é de 8.200, devido fundamentalmente à morosidade processual. A presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique, Ivete Mafunja, diz que esta questão é séria e manda recados para o judiciário.
Temos que ter uma justiça efetiva, porque a insatisfação das populações vai trazer consequências negativas. Então, vamos trabalhar de forma eficaz, vamos trabalhar para que evitemos determinadas questões.
O presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Liberdade da Assembleia da República, Edson Macuaco, diz ser necessário imprimir maior celeridade na tramitação processual, sobretudo para os cidadãos em regime de prisão preventiva expirada.
Na verdade, esta questão da morosidade processual é realmente um problema que afeta o nosso sistema. E uma das nossas preocupações neste processo de revisão da legislação é justamente atacar este problema, é procurar resposta para este problema da morosidade.
Entretanto, o ministro moçambicano da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Isaac Xande, reconhece que a morosidade processual está a frustrar a expectativa dos cidadãos. Em alguns casos, os processos demoram 10 anos e o governante diz que concorre para esta situação, entre outros fatores, a proporção entre o número de juízes existentes no país e o de pessoas que têm que ser servidas.
Nós estamos com uma cifra de 1.3 juízes para cada 100 mil habitantes e hoje, em média, os nossos juízes têm entre 800 a 900 processos e, de facto, as indicações que o esforço foi feito o ano passado, creio que em média os juízes julgaram 400 e tal processos. Para as pessoas que sabem e que convivem com as questões dos tribunais, sabem que o processo é de facto uma questão que precisa de muita atenção, até pelo volume de peças que integram o processo.
A revisão da legislação penal visa substituir normas que datam maioritariamente do tempo colonial, incorporando sobretudo a preocupação com a dignidade da pessoa e o respeito pelos direitos humanos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e nós continuamos em termos de reportagem em Moçambique, Maputo concretamente, onde a escritora Paulina Xiziana acaba de publicar um novo livro, que está a ser bastante comentado, quer nas redes sociais, quer na imprensa moçambicana, porque Paulina Xiziana, no seu lançamento, voltou a colocar em questão a liberdade dos moçambicanos. O Alfredo Júnior esteve com a Paulina.
O Canto dos Escravos é o mais recente livro da escritora moçambicana Paulina Xiziane, no qual fala do percurso dos escravos no nosso país e no continente. A afamada escritora diz que escreveu o livro como forma de despertar os moçambicanos para conservar a liberdade, a união e solidariedade, evitando o que aconteceu no período de escravidão.
Quem sou? Eu venho do sofrimento, eu venho da escravatura. Se estou aqui com alguma liberdade, é porque alguém me deu. Agora, por que eu tenho que deixar esta liberdade fugir? Os que nos escravizaram saíram à força de muitas lutas e foram. Mas vontade deles voltarem, tem. Vontade dos vender também tem. E agora, o que é que nós fazemos?
Xizian explica que a obra é também uma reflexão sobre o atual estágio que o país atravessa, convidando a todos a uma análise sobre a liberdade dos moçambicanos.
Este momento é crítico. Não interessa a raça nem o partido político que a pessoa tenha. Desperta e luta por esta liberdade que foge. Fala-nos de tantas chelas. Como é que ela veio, eu não sei. Mas eu sei que ontem a escravatura também e a colonização veio planificada num território que não era o meu. Não estará acontecendo o mesmo. Por que não abrimos os olhos? Estamos a matar por quê?
Este questionamento também é subscrito pelo filósofo Dionísio Barrule, que dá conta que a reflexão deve ser feita sob o risco de se perder a identidade moçambicana.
Quem somos nós? Conheça-te a ti mesmo. E este livro é também este convite. De volta a casa para nos questionarmos continuamente sobre a nossa circunstância, sobre a tomada de consciência, sobre a revisitação dos modelos.
Com 122 páginas divididas em 7 capítulos, O Canto dos Escravos de Paulina Xizian pretende ser uma celebração da existência do negro, da dor, da alegria e da esperança, de modo a transformá-lo num diálogo entre o passado, o presente e o futuro. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Paulina Xizian, que acaba de publicar este livro, que está, pelo menos, a ser bastante comentado. A configuração para a Guiné-Bissau da Comissão de Consolidação de Paz das Nações Unidas terminou ontem uma missão àquele país, confrontado com uma crise política que dura há pouco mais de 2 anos. Foram 2 dias numa agenda marcada por encontros com os principais atores políticos guinenses. Uma missão que foi seguida por Lassana Kassama.
Encorajado, esta é a palavra que o presidente da Configuração para a Guiné-Bissau da Comissão de Consolidação das Nações Unidas encontrou para qualificar o resultado da sua missão a Bissau. Durante 2 dias, a missão reuniu com o presidente da República, José Mário Vaz, do Parlamento Cipriano Kassamé e o chefe de governo, Umaro El Mok Tarsissoko Embalo, além de outros atores político-partidários. Maura Vieira referiu que o chefe de Estado da Guiné-Bissau iniciou a segunda fase de negociação com os principais atores políticos com vista a superar a crise.
Volto encorajado pelas conversas que tive com todos os diferentes atores e, sobretudo, com a realização de uma segunda rodada de negociação de facilitação pela Associação das Mulheres Guineenses da intermediação e facilitação da crise política.
Terminou a missão da configuração para a Guiné-Bissau da Comissão de Consolidação de Paz das Nações Unidas no próximo dia 24 de agosto vai apresentar ao Conselho de Segurança da ONU em Nova York um relatório sobre a situação política no país. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Hoje é sexta-feira e é sexta-feira na nossa emissão vespertina. Trazemos sempre na última meia hora o espaço reservado às artes. E hoje, nesta página, iremos falar do evento que acontece no Brasil, que é a Feira do Livro para Ti, que tem também a presença de Angola. Além deste assunto, iremos também falar nesta terceira página da Voz da América de uma disputa legal entre Quincy Jones e o espólio de Michael Jackson. O Departamento de Estado americano assina hoje o seu aniversário, melhor, assinala hoje seu aniversário, foi fundado há 228 anos. Este departamento está agora num ponto de viragem, fazendo face a profundos cortes orçamentais, numa altura em que muitos dos seus postos mais importantes continuam por preencher, 6 meses após a tomada de posse do presidente Donald Trump. A correspondente Cindy Sain enviou uma reportagem aqui, apresentada por João Santa Rita.
Instabilidade na Casa Branca e rumores de uma possível remodelação ministerial estão a ter reflexos no Departamento de Estado, que teve que negar repetidamente que o secretário de Estado, Rex Tillerson, poderá estar a considerar abandonar o cargo. Tillerson falou sobre isto quando recebeu o seu homólogo do Qatar e negou estar a pensar em abandonar o cargo, afirmando que irá permanecer nas suas funções enquanto o presidente o quiser lá. Tillerson descreveu as suas relações com o presidente Trump como boas. Alguns analistas afirmam que Tillerson faz face a desafios únicos, mas que chefiar a diplomacia americana é uma oportunidade única na vida, como diz Aaron Miller, do Centro de Estudos Wilson.
It is a job that carries tremendous prestige and authority. Defending the United States abroad is an extraordinary sense of mission and excitement.
É um posto que traz enorme prestígio e autoridade. Defender os Estados Unidos no exterior é uma missão extraordinária e excitante. Mas sei, e você sabe, que Tillerson não foi a primeira escolha de Trump. Palavras de Aaron Miller, do Centro de Estudos Wilson. Alguns diplomatas e peritos em política externa estão preocupados sobre os possíveis cortes orçamentais, diferenças claras entre Tillerson e o presidente Donald Trump, e como muitas posições de alto nível estão não ocupadas, a afetar a moral a cerca de 36 mil trabalhadores do Departamento de Estado. A porta-voz Heather Nauert disse à Voz da América que estes trabalhadores veem o seu trabalho como uma missão.
Há 228 years, the department remains strong and relevant and dedicated to US national security, economic prosperity and the safety.
220 anos depois da sua formação, o departamento permanece forte e relevante e tão dedicado como sempre à segurança nacional, à prosperidade económica e segurança dos nossos cidadãos. Palavras da porta-voz Heather Nauert. Outros, contudo, estão preocupados sobre o possível encerramento do Departamento de Justiça Criminal Global. Esse departamento aconselha o secretário de Estado em questões relacionadas com crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio. Jonathan Katz é do fundo alemão Marshall.
It sends the wrong signal that the US is withdrawing from key issues, whether it's climate change or atrocity prevention, and from our, you know, from the perspective of previous administrations.
Isto dá um sinal errado de que os Estados Unidos estão a retirar-se de questões chaves, quer seja mudança climatérica ou prevenção de atrocidades. Da nossa perspectiva e da perspectiva de administrações anteriores, quer republicanas, quer democratas, podemos verificar que isto vai ter um impacto errado nos interesses globais dos Estados Unidos. Eram palavras de Jonathan Katz, do fundo alemão Marshall. A porta-voz do Departamento de Estado disse, contudo, à Voz da América, ontem, que o Departamento de Justiça Criminal Global vai continuar em funções no Departamento de Estado, embora o papel do seu coordenador especial, Todd Buchwald, irá terminar.
Enquanto o presidente dos Estados Unidos é acusado de tentar intimidar o procurador-geral e admitir-se, o novo diretor de comunicação da Casa Branca ataca publicamente o chefe de gabinete da Casa Branca. O correspondente da Casa Branca para a Voz da América, Steve Herman, enviou uma reportagem sobre a guerra aberta entre as entidades ao mais alto nível na administração Trump, aqui apresentada novamente por João Santa Rita.
Estão agora à vista de todos as divisões dentro da administração Trump, envolvendo o procurador-geral, criticado pelo presidente Donald Trump, e agora o chefe de gabinete da Casa Branca a ser atacado pelo novo e poderoso diretor de comunicações. Saber se o presidente continua a manter confiança no chefe de gabinete, Reince Priebus, é algo que o secretário de imprensa se recusou repetidamente a clarificar na quinta-feira. Sarah Huckabee minimizou as tensões entre o diretor de comunicações, Anthony Scaramucci, e Priebus, que Scaramucci disse ser uma fonte de fuga de informação da Casa Branca para os meios de informação. O presidente gosta deste tipo de competição e encoraja, disse Sarah Huckabee. Alguns líderes republicanos no Congresso, como o presidente da Câmara, Paul Ryan, consideram, no entanto, que isto não é uma competição saudável e pensam que é preciso haver um outro tipo de diálogo.
Ryan está fazendo um trabalho fantástico no White House.
Greg está a fazer um trabalho fantástico na Casa Branca e eu acredito que tem a confiança do Presidente. Portanto, se esses dois senhores têm diferenças entre si, o meu conselho é que se sentem e resolvam as suas diferenças. Scaramucci, que responde diretamente perante o Presidente e não perante o chefe de gabinete, põe em dúvidas que as suas diferenças possam ser resolvidas.
Some brothers are like Cain and Abel. Other brothers can fight with each other and get along. I don't know if this is repairable or not. That will be up to.
Alguns irmãos são como Caim e Abel. Outros irmãos podem lutar entre si e continuarem. Não sei se isto pode ser resolvido ou não. Isso compete ao Presidente. Se o chefe de gabinete perder esta luta pelo poder e abandonar o cargo, isso pode resultar num êxodo significativo do pessoal da Casa Branca que trabalhou para Pribas e para o Comitê Nacional Republicano.
O Parlamento do Zimbábue modificou a Constituição do país para permitir que o Presidente Robert Mugabe escolha os principais juízes. Os planos para alterar a Constituição para permitir que o Presidente Robert Mugabe escolha os principais juízes começaram no início deste ano, quando o então chefe da Justiça deixou o Tribunal depois de ter atingido a idade da reforma. O Presidente Robert Mugabe solicitou imediatamente aos tribunais que suspendessem as entrevistas públicas para nomear o próximo juiz superior até que a Constituição tenha sido alterada para permitir que Mugabe escolha um novo jurista. O partido ZANU-PF apresentou um projeto de lei para garantir que o Presidente escolha o juiz-presidente. Priscila Mushinarabi, da oposição no Parlamento, que fez a campanha contra a emenda constitucional, diz que o movimento inverte o que os zimbabuanos votaram em 2013.
Why do we take away the will of the people? Something that was voted in by millions and millions of Zimbabweans. The second thing is that it goes against
a deputada Priscila, dizendo que tiramos a vontade do povo, algo que foi votado por milhões e milhões de zimbabuanos. O segundo é que isso vai contra um princípio muito básico da democracia. Uma das coisas que a democracia exige é a separação do poder. A situação política no Zimbábue, que ontem voltou a estar nas notícias, concretamente após a esposa do presidente Robert Mugabe, Grace Mugabe, ter pedido ao Robert Mugabe para indicar o seu sucessor. Robert Mugabe tem 93 anos e está no poder desde 1980. A sua esposa, Grace Mugabe, tem 51 anos de idade. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, continuando a falar sobre política internacional. O governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, deve permitir protestos pacíficos e a liberdade de expressão, disse a Organização das Nações Unidas hoje, fazendo um apelo por calma antes da eleição do domingo convocada pelo governo para a formação de uma Assembleia Constituinte. Esta manhã conversei com o jornalista português Luís Jorge, que descrevia uma cidade de Caracas calma.
Sim, a situação está normal, praticamente normal, apesar de estar prevista hoje uma concentração aqui em Caracas por parte da oposição. Até o momento ainda as coisas, a situação está em perfeita normalidade, diria eu. Também está condicionada por alguma chuva que está a cair em Caracas, mas a situação até o momento está normal.
Comparado a ontem, que foi outro dia da manifestação?
Sim, ontem e na quarta-feira foi mais complicado por as barricadas e por as vias impedidas, e realmente houve uma adesão significativa à greve geral. Mas hoje, realmente, o país está numa situação normal. Claro, existe uma expectativa acerca do próximo domingo, que poderá acontecer no próximo domingo, mas, em princípio, está tudo normal.
Esta é uma situação que é nacional e Caracas, se calhar, mostra o cenário mais elevado.
Sim, isto vê-se um pouco por todo o país. Embora a cidade de Caracas seja onde realmente se vê as manifestações mais intensas, também Caracas é a maior cidade da Venezuela, não é?
Há uma pressão internacional para que o governo deixa as pessoas manifestarem-se à vontade. Pensa que o Nicolás Maduro vai permitir isto?
Eu acho que não. Sim, existe uma grande pressão internacional, mas o governo está decidido a levar o seu projeto para a frente e vai ser já praticamente impossível parar este projeto da nova Assembleia Nacional Constituinte.
A base de apoio cresce ou decresce?
A parte de apoio mantém-se. O governo também tem um grupo nutrido de simpatizantes, talvez 50% da população apoia ou pouco menos apoiará o governo, dos votantes neste caso, apoiará este projeto. Também é certo que prevê-se uma grande abstenção. De qualquer das formas, o governo tem a sua máquina política a funcionar e acho que pelo menos os simpatizantes do governo vão votar.
O comércio, o dia-a-dia, continua normal durante estes tempos difíceis?
Hoje sim, ontem e na quarta-feira realmente registou-se uma adesão da parte dos comerciantes, mas hoje o comércio está aberto, está a funcionar normalmente.
A comunidade portuguesa, como é que está?
Pois, a comunidade portuguesa também está na expectativa, mas como deve entender, a comunidade portuguesa tem aqui os seus interesses económicos, a sua família. É verdade que muitos deles têm optado por levar os seus filhos a estudar fora, até ver o que é que acontece aqui, mas na comunidade portuguesa houve alguns portugueses que se deixaram o país, mas não são números assim, muito significativos.
Expressam livremente as suas vontades como estrangeiros, as suas ligações partidárias, por exemplo?
Normalmente, os portugueses, principalmente os que têm só nacionalidade portuguesa, não se pronunciam muito sobre política, nem se envolvem muito na situação do país, na parte política.
Era o jornalista português Luís Jorge, que vive em Caracas, descrevendo o ambiente na manhã de hoje na Venezuela, um país que está em problemas políticos, com o presidente Nicolás Maduro a insistir numa Assembleia Constituinte para mudar basicamente a Constituição do país. Entretanto, os Estados Unidos determinaram que os familiares dos funcionários da sua embaixada na Venezuela deixassem o país a meio de uma crise política que se agrava antes da votação, como havia dito, que decorrerá domingo e, em volta disto, há também manifestações agendadas. João Santa Rita e a habitual página sobre o desporto.
Na página desportiva, e antes de passarmos aos Jogos Olímpicos, vamos falar do futebol internacional. As grandes equipas começam a preparar-se, participando em torneios que pouco ou nada contam. Real Madrid sem Ronaldo, Bale e Pep perdeu ontem aqui nos Estados Unidos por 3-1 com o Paris Saint-Germain. Resultado feito na primeira parte. Este jogo faz parte da chamada Taça Internacional de Campeões, que se disputa todos os anos aqui para dar rodagens às grandes equipas europeias. Em Chicago, Milão venceu o Bayern de Munique no desempate por penaltis, depois de uma igualdade a 3 golos no tempo regulamentar. Em Pasadena, na Califórnia, o Chelsea venceu o Liverpool por 1-0, com um golo marcado logo aos 10 minutos. Fabregas, do Chelsea, foi expulso a 20 minutos do fim por uma entrada dura sobre um adversário. Depois do jogo, Fabregas foi ao balneário do Liverpool pedir desculpa. Em Lisboa, o Benfica venceu o Torino por penaltis na 9ª edição da Taça Eusébio. O treinador do Benfica é Rui Vitória, que depois do jogo disse que não é de esperar que nas próximas semanas haja contratações de grande peso para a sua equipa.
Eu tenho praticamente 90% a 95% do meu plantel praticamente definido. Poderá haver aqui aquilo que é natural nestas alturas do mercado. O mercado hoje em dia no futebol funciona até o dia 31 de agosto precisamente e, portanto, temos de estar aqui sempre à espera do que é que poderá acontecer. Agora as minhas ideias estão praticamente definidas e sei muito bem e estou contente com o grupo que irei formar. A nossa essência é ganhar. A nossa essência, aquilo que nós queremos é ganhar. E, portanto, vamos com certeza todos juntos, com a nossa família benfiquista, com as pessoas que estão connosco, a fazer uma equipa forte, uma equipa boa, que vai lutar todos os dias para ganhar os jogos que tiver pela frente.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, de Portugal.
A A Coreia do Norte lançou um novo míssil esta quinta-feira que caiu em águas japonesas. O míssil terá viajado cerca de 45 minutos antes de cair na zona económica exclusiva do Japão. Esta é a notícia que domina a imprensa americana nesta sexta-feira. Termina assim a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português com a Mais Miguel. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a última parte da nossa emissão. Boa noite.
Como o Amâncio Miguel disse, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde escutas para todo o mundo, frequência de volta para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584, 14:35 aqui em Washington. Lá fora, são nublados, chuva intensa, temperatura 24 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira, na produção continuada de Doris Dodson. A assistência técnica é de Audrey Ridges. Temas do dia, a Coreia do Norte lançou um novo míssil, a Rússia vai reduzir a presença diplomática norte-americana. 28 de julho de 2017, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Primeiro-Ministro São Tomé diz que é extremamente difícil cumprir a meta do déficit estabelecida pelo Fundo Monetário Internacional para estabilizar a situação macroeconómica do país. A situação poderá implicar fortes medidas de contenção das despesas, como nos refere o Oscar Medeiros.
O Primeiro-Ministro do Arquipélago, em entrevista à Voz da América, reconheceu a dificuldade do país em cumprir a meta de déficit de 1,8% estabelecida pelo Fundo Monetário Internacional, com vista à estabilização da situação macroeconómica de São Tomé e Príncipe.
A questão que se coloca é que o nível de exigência do FMI, que é uma redução do déficit primário para 1,8% do PIB, é uma meta extremamente difícil de alcançar. E ela exige medidas fortes de contenção das despesas, sobretudo quando, ao mesmo tempo, nós estamos com uma situação conjuntural a nível internacional que leva à baixa das receitas a nível do Estado santomense.
Perante a situação, o chefe do governo santomense, Patrício Trovoada, admite todos os cenários, inclusive o risco do FMI vir a suspender o programa de apoio financeiro a São Tomé e Príncipe.
Risco há sempre. O que é preciso é que toda a gente tenha consciência dos esforços e do rigor que temos que impor a nível e nos impor a nós próprios, a nível da gestão. Agora, eu acho que o FMI é razoável, como o governo é razoável. Daí que o desafio para o governo vai ser, de facto, a monitorização dos próximos 4 meses, fazendo tudo para que, de uma maneira bastante honesta e responsável, as duas partes cheguem à conclusão que tudo que podia ter sido feito foi feito. E depois veremos se realmente estamos a 1,8 ou a 1,9 ou a 1,7, enfim.
Os próximos 4 meses serão decisivos para o governo santomense no que toca à implementação de medidas que visam a contenção de despesas, de forma a atingir a meta do déficit de 1,8% fixada pelo Fundo Monetário Internacional, a instituição internacional que avalia a performance financeira do arquipélago. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar. E agora vamos para Moçambique. Continuam as críticas à morosidade do sistema da justiça. Há casos que demoram 10 anos a serem tramitados. Os analistas dizem que a situação é frustrante para os cidadãos. Ramos Miguel.
A morosidade processual tem sido apontada como um dos grandes problemas da justiça em Moçambique nos debates promovidos pela Assembleia da República para acolher propostas para a revisão do Código Penal, Código do Processo Penal e do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas e Não Privativas de Liberdade. Atualmente, as cadeias moçambicanas albergam cerca de 18 mil reclusos, acima da sua capacidade máxima, que é de 8.200, devido fundamentalmente à morosidade processual. A Presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique, Ivete Mafunja, diz que esta questão é séria e manda recados para o Judiciário.
Temos que ter uma justiça efetiva, porque a insatisfação das populações vai trazer consequências negativas. Então, vamos trabalhar de forma eficaz, vamos trabalhar para que evitemos determinadas questões.
O Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade da Assembleia da República, Edson Macuaco, diz ser necessário imprimir maior celeridade na tramitação processual, sobretudo para os cidadãos em regime de prisão preventiva expirada.
Na verdade, esta questão da morosidade processual é realmente um problema que afeta o nosso sistema. E uma das nossas preocupações nesta revisão da legislação é justamente atacar este problema, é procurar resposta para este problema da morosidade.
Entretanto, o ministro moçambicano da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Isaac Xande, reconhece que a morosidade processual está a frustrar a expectativa dos cidadãos. Em alguns casos, os processos demoram 10 anos e o governante diz que concorre para esta situação, entre outros fatores, a proporção entre o número de juízes existentes no país e o de pessoas que têm que ser servidas.
Nós estamos com uma cifra de 1.3 juízes para cada 100 mil habitantes e hoje, em média, os nossos juízes têm entre 800 a 900 processos e, de facto, as indicações que o esforço foi feito o ano passado, creio que em média os juízes julgaram 400 e tal processos. Para as pessoas que sabem e que convivem com as questões dos tribunais, sabem que um processo é de facto uma questão que precisa de muita atenção, até pelo volume de peças que integram o processo.
A revisão da legislação penal visa substituir normas que datam maioritariamente do tempo colonial, incorporando sobretudo a preocupação com a dignidade da pessoa e o respeito pelos direitos humanos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E agora espaço para a economia com o Amâncio Miguel.
Angola vendeu nos primeiros 6 meses deste ano 4,7 milhões de quilates de diamantes, montante que proporcionou uma receita de 517 milhões de dólares, com o preço médio por quilate a rondar nos 123 dólares, escreve o Macau Hub, citando o Ministério das Finanças de Angola. As vendas registradas no primeiro semestre de 2016 deram uma receita de 525 milhões de dólares, inferior em 1,5% à registrada um ano antes. Em 2016, Angola rendeu 1.082 milhões de dólares, cerca de 100 milhões de dólares a menos do que a receita apurada em 2015, isto de acordo com as autoridades daquele país. A brasileira Embraer vê uma forte demanda nas suas divisões de aviação comercial, executiva e de defesa, o que deverá apoiar os resultados da companhia no próximo ano, afirmou o presidente executivo da empresa, Paulo César Silva, nesta sexta-feira. Apesar de ter evitado comentários estimativas, Silva disse a Reuters que ainda há tempo para as companhias aéreas fazerem encomendas para entregar no próximo ano. Ele também citou interesse de clientes por aviões militares e melhoria de lucros na divisão de jatos executivo como fatores positivos para o desempenho da empresa em 2018. O executivo comentou também que a Embraer ainda espera aprovação de autoridades dos Estados Unidos para a venda de aviões ao Irã. O governo do México espera que a renegociação do Tratado Norte-Americano de Comércio Livre, que é NAFTA, melhore os fluxos comerciais nos mercados agrícolas, afirmou hoje o ministro da Agricultura do México, José Calzada, após conversa com seu homólogo americano, Sonny Perdue. Esperamos ter uma melhor troca de informação para tornar o mercado mais fluido e eficiente, disse Calzada numa conferência de imprensa. Também esperamos que as sinergias continuem a gerar um melhor trabalho alfandegário, que reduzam os obstáculos ao comércio.
está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
As questões raciais, sociais e políticas prometem tomar o debate da edição deste ano da Feira Literária Internacional de Paraty, no Brasil. Este é o nosso destaque nesta página reservada às artes aqui na Voz da América. Mas para começar, Michael Jackson. Trecho de um dos temas mais populares de Michael Jackson. A notícia é que o americano Quincy Jones tem o direito a receber 9 milhões e 400 mil dólares resultantes do uso das músicas que produziu para Michael Jackson, entre as quais Billie Jean, Thriller e tantas outras. A decisão foi feita esta semana por um júri de um tribunal de Los Angeles, aqui nos Estados Unidos. O advogado de Quincy Jones queria 30 milhões de dólares, mas os gestores do patrimônio de Michael Jackson defendiam que o produtor tinha direito a 392 mil dólares de royalties pelo trabalho que fez para o ícone da música pop. You hit the door, and your life is a no one left you want. Quincy Jones disse que o processo nunca teve a ver com a figura de Michael Jackson. Tinha a ver com a proteção da integridade do trabalho que todos fizemos em estúdio e o legado que criamos. O veterano produtor escreveu ainda que, embora esta decisão não seja a quantia total que eu procurava, estou muito grato por o júri ter decidido a nosso favor nesta questão. Vejo-o não só como uma vitória pessoal, mas como uma vitória para os direitos dos artistas em geral. Mas Howard Witzman, advogado que representa o património de Michael Jackson, disse que vai recorrer à decisão do júri. Para ele, Quincy Jones procura dinheiro que não lhe pertence. Quincy Jones alegou que os gestores do patrimônio de Michael Jackson e a Sony Music Entertainment lhe deviam por música produzida por ele, que tinha sido usada no filme concerto This Is It e em dois espetáculos do Círculo do Soleil. A defesa da gestão de patrimônio de Jackson argumenta que Quincy Jones só tinha direito às licenças que deviam ser pagas pelo uso das músicas incluídas nas três produções, nomeadamente Off the Wall, Thriller e Bad. Jones alegou que tinha direito a uma percentagem dos lucros totais. Quincy Jones foi o produtor de Thriller, sexto disco de Michael Jackson, publicado em novembro de 1982. É o disco mais vendido da história. O Guinness Book aponta 66 milhões de cópias.
Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell.
E depois de termos falado sobre este caso do americano Quincy Jones, que, segundo decisão do tribunal, tem o direito a receber 9 milhões e 400 mil dólares resultantes do uso de músicas que produziu para Michael Jackson, entre as quais Billie Jean, Thriller e outros sucessos, vamos ao Brasil, onde as questões raciais, sociais e políticas prometem dominar o debate da presente edição da Feira Literária Internacional de Paraty, a FLIP. Bárbara Freira Santos acompanha o evento.
A abertura do evento na noite de quarta-feira foi uma grande homenagem ao autor Lima Barreto, um escritor negro que viveu o preconceito racial e retratou como poucos a realidade e a política brasileira. A curadora Josélia Aguiar destacou a capacidade de Lima Barreto de desafiar o cânone literário da época, um autor moderno antes mesmo de o modernismo estrear no Brasil.
Lima Barreto, sua obra está de grande atualidade, pelo que escreveu sobre o país, como abordou a questão racial, social e política, a forma literária que inventou. Com sua linguagem, foi moderna antes dos modernistas. É um autor que desafia e desafiou o cânone, também por ter sido um autor negro do pós-abolição. Teve dificuldade de inserção, apesar de ter sido, em seus romances e contos, aspas, o primeiro grande criador de almas da literatura brasileira moderna, como avaliou o crítico Agrippino Grieco.
A performance da primeira mesa foi feita pelo ator Lázaro Ramos e a historiadora Lília Schwartz, que foram ovacionados pelo público que assistia à apresentação no telão da Praça da Igreja Matriz. Coube à historiadora contar a trajetória de vida de Lima Barreto, da infância à morte prematura aos 41 anos.
Lima poderia estar em cada um dos seus personagens, bem como passaria a viver com seus personagens. Ele era Isaías Caminha, Gonzaga de Sá, Clara dos Anjos, Vicente Mascarinhas e vivia assombrado por eles. Eles eram os seus fantasmas prediletos.
Já o ator leu trechos de obras de Barreto, entre elas O Destino da Literatura, que fala da importância de as letras tornarem compreensível o ideal de justiça e fraternidade entre todas as pessoas.
Não devemos deixar de pregar, seja como for, o ideal de fraternidade e de justiça entre os homens e um sincero entendimento entre eles. E o destino da literatura é tornar sensível, assimilável, vulgar essa grande ideia de poucos a todos, para que ela cumpra ainda uma vez a sua missão quase divina.
Depois de se apresentarem dentro da igreja, Lázaro e Lília foram ao palco da praça para interpretar um pedacinho da apresentação ao público geral. E, assim como na obra de Barreto, entre o povo, a festa também apresentou críticas políticas ao cenário brasileiro atual, com coros pedindo a saída do presidente Michel Temer do governo federal. Lázaro Ramos chegou a dizer que se Barreto estivesse vivo, também gritaria fora Temer. Durante a abertura da Flip, professores do estado do Rio de Janeiro também protestaram contra o atraso do pagamento de salários de funcionários públicos. O primeiro dia de celebração literária terminou com uma sessão de autógrafos de Lília e Lázaro na livraria central do evento. Uma das autoras mais esperadas é a angolana Dejaimília Pereira de Almeida, que participará de um debate com duas escritoras brasileiras na mesa Pontos de Fuga. Além dela, o evento terá como convidada a autora ruandense Scholastique Mukasonga, uma das grandes vozes africanas da literatura atual. Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Voz da América.
Obrigado, Bárbara. Nesta feira participa a angolana Dejaimília Pereira de Almeida, a Feira Literária Internacional de Paraty, uma continuidade de uma ponte que o Cota, como dizem em Angola, o Cota Martinho da Vila, bem conhece. Foi Artes aqui na Voz da América. Eu sou Amancio Miguel.
Fala, Bonga.
É no Gingané, o Muimbuí e a Retué. Martim Wasta que dilo que maquiosto. África, Tom Zó Caleto. Uevo.
Falou.
Ela me mune, gandala me sofia, mufunda gala me mimi, o gente direi. Gala me mona, mune, ela me mune, gandala me sofia, mufunda gala me mimi, o gente. Emenga cucaquia, gato bacana, tingi quatango, congo beca me mãe, ué. Emenga cucaquia, gato bacana, tingi quatango, congo beca me mãe, ué. Gandala mi sofia, mukunda gala mi mimi vujeji. Gala ni mona mi, mwene wana ni mone. Gandala mi sofia, mukunda gala mi mimi vujeji. Eminga puka kia, gato bakana. Kingi kwatango, kongo kaka mi manywe. Eminga puka kia, gato bakana. Kingi kwatango, kongo kaka mi manywe.
Espaço musical desta sexta-feira, dia 28 de julho de 2017. A União Europeia não vai enviar a missão de observadores às eleições gerais angolanas por não ter alcançado um acordo com o governo. No lugar disso, a União Europeia enviará uma pequena missão de peritos para estar presente em Angola durante o processo eleitoral, sem lugar a relatório oficial ou declarações políticas. O ministro das Relações Exteriores de Angola, Jorge Chicote, disse que o seu governo não aceitaria acordos específicos com organizações convidadas a observar as eleições gerais. O comentário era relativo ao pedido da União Europeia para a assinatura de um memorando de entendimento prévio para observar as eleições angolanas, o que foi recusado. A Coreia do Norte lançou um novo míssil esta quinta-feira que caiu em águas japonesas. O míssil terá viajado cerca de 45 minutos antes de cair na zona económica exclusiva do Japão. Perante esta nova atuação de Pyongyang, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, convocou uma reunião de emergência. O porta-voz do Pentágono, Jeff Davis, confirmou ter sido detectado um lançamento de um míssil balístico a partir da Coreia do Norte. No início de julho, Pyongyang garantiu ter conseguido testar um míssil balístico intercontinental pela primeira vez. A Rússia vai reduzir a presença diplomática norte-americana naquele país em resposta às últimas sanções impostas por Washington, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. Pedimos à parte norte-americana que, a partir de 1 de setembro, reduza o número de diplomatas e colaboradores que trabalham na Embaixada dos Estados Unidos, em Moscou, e nos consulados de São Petersburgo e outras cidades, até ao mesmo número do pessoal diplomático russo nos Estados Unidos, indicou o Ministério Russo num comunicado divulgado na página eletrónica. A Câmara dos Representantes, na quarta-feira, por unanimidade, mais sanções económicas contra a Federação Russa, suscitando a cólera de Moscou. O texto de lei também contempla o Irã, a Coreia e visa punir Moscou por alegada ingerência nas eleições presidenciais de novembro passado, a propósito do qual está em curso uma investigação aqui nos Estados Unidos. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As armas nucleares da Coreia do Norte e o programa de mísseis são hoje em dia uma das ameaças mais sérias no mundo no seu todo. A Coreia do Norte tem ameaçado os seus vizinhos e ignorado as resoluções das Nações Unidas. O teste norte-coreano de um míssil balístico intercontinental, ou ICBM, a 4 de julho, foi uma grande provocação. A decisão de Kim Jong-un em obter mísseis balísticos com capacidade nuclear capaz de atingir o território dos Estados Unidos constituiu uma séria escalada na Coreia do Norte no domínio dos programas nuclear e de mísseis balísticos. A ameaça colocada pela Coreia do Norte não é nova, tendo desafiado 5 administrações anteriores, afirmou a secretária assistente em exercício para os assuntos do leste asiático e pacífico, Susan Thornton. De experiência passada, sabemos que a Coreia do Norte não tem intenção de abandonar o programa nuclear. No entanto, o aumento da pressão económica e diplomática pode funcionar, especialmente porque o regime de Kim Jong-un nunca enfrentou um período de intensa pressão internacional. Vamos transformar isso, trabalhando com os nossos parceiros internacionais sempre que possível. Mas não hesitaremos em agir unilateralmente contra aqueles que possibilitam à Coreia do Norte prosseguir com as capacidades nucleares estratégicas. Baseados nestas experiências, elaboramos uma estratégia, afirmou a secretária assistente em exercício Thornton. Primeiro, solicitamos a todos os membros da ONU para aplicarem na totalidade os compromissos feitos no que diz respeito à Coreia do Norte. Segundo, temos solicitado a todos os países para suspenderem ou reduzirem o relacionamento diplomático com a Coreia do Norte. E, finalmente, solicitamos a todos os países para cortarem os laços comerciais com Pyongyang para aumentar o isolamento financeiro da Coreia do Norte. Temos aplicado incessantemente esta política, afirmou a secretária assistente em exercício Thornton. Desde Mali à Malásia, temos deixado claro que aplicando maior pressão sobre a Coreia do Norte não é apenas um ponto de diálogo, é uma área onde esperamos continuar a colaborar como base para um relacionamento bilateral mais forte, essencial para o êxito da nossa estratégia em contra a pressão trilateral com o Japão e a Coreia, enquanto aumenta a pressão da China, particularmente económica, sobre a Coreia do Norte. Juntas, estas ações constituem uma mensagem clara da comunidade internacional. Se tentarem escapar às sanções e efetuarem comércio com entidades norte-coreanas, vão ter de pagar por isso, afirmou a secretária assistente Thornton. Vamos continuar a exercer todas as nossas sanções para estancar as fontes de receita da Coreia do Norte. Foi em editorial, foi dentro dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português de 28 de julho de 2017 chega agora ao fim. Recordamos que transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas por todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em nome de todos aqueles que prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.